Olá, cara aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Gabarita Cast. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de geografia da plataforma Gabarita Geo e eu estou aqui para falar com vocês sobre bases históricas da ocupação da Oceania e também sobre a questão dos aborígenes na Austrália. Bom, meus queridos, o processo de ocupação do continente pelos europeus acabou sendo iniciado na segunda metade do século 18, quando os ingleses acabaram se instalando na baía de Sydney Cove, lá na Austrália, obviamente, e acabaram reivindicando a posse do território para o Reino Unido. Além da Austrália, também nos anos seguintes acabou acontecendo a ocupação da Nova Zelândia e também de diversas outras ilhas, como Tuvalu e Vanuatu. Grande parte da população nativa, que já se encontrava, obviamente, nesses territórios, acabaram aí entrando em conflito e foram obrigados a deixar seu território de origem, principalmente para servir de mão de obra na Austrália, né? Muitas ilhas, como Havaí, Marianas e Samoa, também tiveram importância estratégica para o Reino Unido, pois, por causa da sua localização, acabaram aí tendo uma grande importância, visto que era aí lugares como entrepostos na região do Pacífico, extremamente importante para aí as navegações que aconteciam nessa época. Outra situação também aconteceu com Nauru e Papua Nova Guiné, que acabaram despertando interesses econômicos aí dos colonizadores europeus no período do capitalismo industrial, justamente devido à riqueza em fosfato, em cobre e principalmente em ouro nessa região. Em 1830, diversos oficiais britânicos acabaram se estabelecendo na região da Austrália, acabaram formando ali uma colônia penal. Muitos presos da Inglaterra, lembrando que nessa época a Inglaterra, a cidade de Londres principalmente, vivia aí o auge da Revolução Industrial, muita gente desempregada, muito crime acontecendo, aí todas as áreas de penitenciárias da época na Inglaterra estavam abarrotadas e uma situação que a coroa britânica acabou encontrando foi criar na Austrália uma colônia penal, né? Em 1840 já havia mais de 60 mil presos transportados para o território que tinha acabado de ser conquistado. A maior parte da população migrante, a população que veio por vontade própria para a Austrália, era formado por soldados e outros funcionários administrativos, que no início acabaram se instalando em áreas da costa australiana, principalmente na região próxima a Sydney. A ocupação do continente acabou não acontecendo, obviamente, de forma pacífica. Os aborígenes, como são conhecidos os habitantes nativos da Austrália, quase foram aniquilados pelos colonizadores, que atuavam com uma violência incrível, pessoal, e acabavam violando a cultura e o direito também ao uso das suas próprias terras. Esse processo também acabou acontecendo com os maoris, que são os nativos da Nova Zelândia. Aquela população lá na Nova Zelândia acabou também sofrendo muito aí na mão do colonizador britânico. Além também dos polinésios e de outros povos da Oceania. Lembrando, todo esse processo de colonização era importante para os países justamente porque eles precisavam de matéria-prima, de novos recursos naturais e também novas áreas de mercado consumidor, ok? Então, a busca incessante desses povos justamente para aumentar aí a quantidade de terras e de riquezas era extremamente importante sob o ponto de vista do europeu na época. A questão aborígene, mais especificamente, pessoal, na Austrália é bem delicada e séria. Os aborígenes com o tempo foram expulsos e dizimados e acabaram aí resistindo como puderam ao longo do tempo. É importante lembrar que quando a gente fala de aborígene na Austrália, pessoal, a gente está falando da mesma maneira que aqui no Brasil a gente fala de indígena, de índio. Apesar desse nome índio, nós sabemos que existem diversas nações diferentes indígenas aqui no nosso país. Não é diferente lá na Austrália. Então, os aborígenes, como eles chamam lá a população autóctone lá da região, ela é aí baseado principalmente em cerca de 15 a 30 nações diferentes pelo país. Então, como eu falei, elas foram resistindo como puderam ao longo do tempo aí, devido a essa forma com que a política colonialista britânica acabou gerando. Entre 1900 e 1972, aconteceu uma política oficial conhecida como White Australia, ou seja, Austrália Branca. Traduzindo em miúdos, é como se fosse o regime do apartheid que aconteceu na Austrália, pessoal. Então, existia um sistema de segregação muito forte, muito cruel, pessoal, que aconteceu aí relacionado aos aborígenes. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30 mil crianças aborígenes acabaram sendo retiradas de suas famílias pela igreja e pelo governo, justamente para serem adotados por famílias brancas. Basicamente, elas foram raptadas, elas foram roubadas aí da sua população nativa, essas crianças, e acabavam aí indo para a casa de famílias brancas, justamente para fazer aí trabalhos de maneira doméstica ou até mesmo para diminuir a identidade cultural aborígene da população, fazendo com que a Austrália criasse aí uma massificação. Seria um genocídio, vamos dizer assim, de uma maneira mais em doses homeopáticas, vamos dizer assim, ok? Para vocês terem uma ideia, gente, essas crianças, essas cerca de 30 mil crianças aborígenes que foram tiradas da sua família aí, elas são conhecidas hoje em dia como as gerações roubadas. No ano de 2008, inclusive, o então primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, acabou inclusive emitindo um pedido de desculpas oficial justamente por achar que, obviamente, a política de segregação da White Australia acabava sendo muito cruel. Claro que foi cruel. E isso direto do parlamento britânico, então, ou melhor, do parlamento australiano, Kevin Rudd acabou emitindo um pedido de desculpas e, obviamente, então, essa política de segregação racial na Austrália, o White Australia, acabou sendo encerrado. Bom, por aí já dá para perceber o quanto a questão aborígene é delicada por lá, pessoal. Uma questão séria, se a gente levar em consideração em termos de direitos humanos. Existem hoje diversas agências do governo visando a inclusão de jovens aborígenes em diversos setores, como, por exemplo, educação, saúde, trabalho. Se estuda, inclusive, lá, história aborígene, a cultura, religiosidade, costumes da sociedade, desde os primeiros anos da escola na Austrália, pessoal. Então, dessa maneira, então, as políticas públicas acabam sendo aplicadas ao longo aí desse processo, a partir do fim desse regime de segregação. Bom, mas apesar de todo um esforço governamental para se criar essas políticas públicas, os aborígenes ainda sentem o efeito de uma perseguição que já é bicentenária. É até interessante a gente falar que eles foram massacrados, acabaram sendo humilhados, tiveram aí suas crianças roubadas. Imagine, olha que absurdo, pessoal. Um genocídio, um atentado aos direitos humanos e que acabou sendo aí bastante cruel. Num país multicultural como a Austrália, é incrível como ainda existe racismo contra os aborígenes e principalmente a falta de oportunidade que esse povo ainda tem no país, no seu próprio país. Representados aí com cerca de 2% da população australiana, eles ainda lutam forte, pessoal, para que seus direitos sejam plenamente reconhecidos. Uma das grandes e polêmicas ações tomadas pelo governo para lidar com esses problemas foi um relatório criado por algumas agências ali, enfim, chamado de Crianças São Sagradas. Esse documento acabava denunciando a prática de trabalho análogo à escravidão, violência sexual dos aborígenes aí, principalmente dessa geração perdida, dessas crianças que acabavam sendo retiradas das famílias aborígenes aí pela população branca. Muitos sociólogos australianos acabam acreditando que, mesmo com todo o esforço do governo para reparar o dano histórico com a segregação aborígene, acaba que não foi efetivamente funcional, não funcionou direito aí, principalmente porque as pessoas afetadas por essas políticas públicas e, obviamente, por todo o processo de segregação que acabou acontecendo, nunca participaram de uma consulta, de uma forma para organizar essas políticas públicas. Os problemas das comunidades aborígenes, elas não serão resolvidos até que se faça totalmente parte aí a tomada da decisão do povo australiano, que eles de fato participem das decisões e que as políticas públicas partam das necessidades que eles mesmos têm. Outras políticas afirmativas também existem na Austrália, pessoal, como o sistema de cotas em universidades. Assim como aqui no Brasil, que uma das questões polêmicas é identificar o beneficiário. Classificar um aborígene pela cor da pele acaba sendo um pouco mais complicado. Por quê? Porque uns têm peles escuras, outros acabam tendo um pouco mais clara. Para nós, brasileiros, a nossa identidade ela tem a ver muito com a autoafirmação, com aquilo que nós nos declaramos. Eu sou branco, eu sou pardo, eu sou negro, eu sou amarelo. Já lá na Austrália, a identidade tem a ver muito com a ligação com a terra, com os antepassados, com a história, que é uma condição muito mais cultural do que física, obviamente. Nesse sentido, então, os aborígenes acabam aí sofrendo ainda esses graves problemas, principalmente a questão do racismo, a questão da segregação, a falta de oportunidades, as áreas periféricas das cidades acabam ficando aí sendo utilizados pelos aborígenes, as áreas centrais, as partes com melhores condições, melhores oportunidades, eles acabam não tendo acesso devido a essas gerações de falta de políticas públicas aí relacionadas a esta população. Nesse sentido, então, acaba sendo aí um grave problema hoje a questão dos aborígenes na Austrália. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui, desse podcast, dessa conversa que é muito importante aí para você sacar um pouco mais aí de conceitos da atualidade, para você se dar bem aí no Enem, vestibulares, cursos militares, concursos públicos e tudo mais que vocês puderem fazer. Beleza? Meu nome é Silvestre e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir aqui esse podcast e tchau!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.